O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol. Segundo Tempo desta segunda-feira, 20 de julho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos. Aliás, vou contar uma novidade para vocês, hein? Você sabia que o aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova? Pois é, com um visual mais moderno e ainda mais funcionalidades para você aproveitar ao máximo a programação. Vá lá no Google Play ou na Apple Store para baixar o novo app da Rádio Jornal e acompanhar o seu programa preferido, ouvir os podcasts e também a nossa programação ao vivo. Aplicativo da Rádio Jornal, cada vez melhor para você. O assunto é futebol, segundo tempo, produção técnica do Big Alves, do Sandro Garrido e Augusto Oliveira. Comigo, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. Repercussões aí da última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual, realizada ontem, que definiu as quartas de final, que definiu o quadrangular do rebaixamento. E eu falei agora há pouco na televisão, Carlaile, que os times, a pandemia não mudou a cara dos times. Eu disse lá no TV Jornal Meio Dia, às 11h20 da manhã, no espaço reservado lá para esportes, a gente sempre tem esportes no TV Jornal Meio Dia, 11h20 da manhã, eu tô lá com Anne Barreto e com Leandro Oliveira. E o que foi que a gente viu ontem? Aí passo a bola para que vocês possam comentar. O Sport ainda é um time inconsistente em alguns setores, né, com algumas dificuldades, dificuldade para definição de jogadas, dificuldade de criação. Então um time ainda oscilante. É um time que ainda oscila dentro do próprio jogo. Num dado momento parece ter o domínio da partida, o controle do jogo, e de repente toma gols. Essa é a cara do Sport desde o início da temporada. E um Santa Cruz em ascensão. Um time compacto, um time que tem uma proposta de jogo, uma ideia de jogo, me parece bem treinado, e que apresenta essa forma compacta de jogar e mais eficiente do Santa Cruz Futebol Clube. Não é, às vezes, o dono da posse de bola, não é o time que manda nos jogos, mas é o time que está mais compacto, que está mais arrumado, e esses números aí apresentam realmente, se refletem, eu até falei isso na TV, na campanha do Campeonato Estadual, né? Uma campanha realmente com números muito positivos. Você concorda, Carlaile? Ou você vê diferenças depois da pandemia nos times? Eu, em princípio, não vi muita mudança, não. Vi um Santa Cruz em ascensão e um Sport oscilante. Boa tarde, Carlaile.
Boa tarde, Haroldo, Ralf, Roberto. Boa tarde a todos. É por aí mesmo, Haroldo. Você usou o termo que Roberto já tinha usado, havia usado ontem, eficiência, né? O Santa Cruz foi mais eficiente. O Sport pode ter parecido melhor porque teve mais posse de bola, agrediu um pouco mais, teve mais finalizações. Chegou até a perder um gol, claro, quando estava 1-1. Mas teve muita dificuldade para romper o sistema defensivo do Santa. E aí entra a eficiência. O Santa Cruz não liberou os laterais dessa vez, fez uma linha de 4. O meio de campo marcou muito, tanto que o Santa Cruz chegou a fazer muita falta, né? Então era um time que queria mais, que estava brigando mais, como se dependesse disso para se classificar. Enquanto o Sport, que precisava ou precisaria ter lutado mais, não lutou tanto. E com essa dificuldade de penetração, ficou refém no final de chuveirinho na área o tempo todo. Fez, inclusive, um gol depois de uma bola alçada à área, mas foi muito pouco. E o Santa Cruz, no final, foi eficiente novamente, como vinha sendo antes da pandemia. Santa Cruz foi um time que primeiro se encaixou. É um time que, embora tenha a sua limitação, e todos sabem disso, a limitação não apenas no time de titular em alguns setores, mas principalmente por peça de reposição. Sport teria até mais peças de reposição, mas não é o time encaixado ainda. E aí ficou nítido isso. No clássico, o Santa Cruz conseguiu parar o Sport, e essa briga toda, esse risco que o Santa Cruz correu de ter colocado um time principal e ter ido lutado até o final, mesmo com o jogo decisivo na quarta-feira, ele ganhou nessa aposta arriscada, né? Porque eliminou o concorrente direto ao título e passou a pressão, passou a crise toda, que já estava na ilha, mais ainda para dentro da porta do vestiário e também da diretoria de futebol.
Ralf de Carvalho, a gente comentou aqui na sexta-feira, foi até Alexandre que falou, que abertamente ninguém iria dizer isso para não propiciar alguma rivalidade a mais, né? Para não criar uma rusga, arestas antes de um clássico. Ninguém queria motivar o adversário. abertamente ninguém iria dizer que o Santa Cruz iria entrar para, com uma grande motivação da partida, eliminar o rival da fase final. Mas me parece que o Santa Cruz tinha, sim, uma proposta de jogo definida. O Itamar Schulli segurou o time até o quanto pôde, o time titular. Você viu que o Didira mesmo, né? Um jogador já com rodado. O próprio Pipico, né? Também um jogador com uma idade um pouco maior. Ficaram até o fim do jogo. O Pipico fez um gol aos 49 do segundo tempo. Então me pareceu o Santa Cruz com uma proposta de jogo muito bem definida pelo Itamar Schulli, né, Ralf? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo, Carlyle, Roberto. Olha, o Santa Cruz é a melhor equipe desde que o ano começou, desde que esse time foi formado, do Campeonato Pernambucano. Por isso, essa liderança com 9 pontos de diferença para o segundo colocado. Então, a gente sabia que o Sport poderia até apresentar o novo, com aquele time com 6 jogadores que foram colocados, que não vinham atuando no time de antes da pandemia. Então o Sport teria mudar, mas o Santa Cruz estava estruturado, a diferença é que o Santa Cruz pode ser mais ofensivo ou menos ofensivo, mas o conjunto é o mesmo, o time de Santa Cruz já está encaixado com relação à marcação, e a gente sabe que esse time do Santa deu liga. É um plantel reduzido, mas os jogadores que são considerados titulares têm jogado com uma regularidade impressionante. No período em que se dizia que todo mundo tinha que descansar jogador, porque era uma maratona, o Santa Cruz estava usando os mesmos jogadores, o mesmo time repetindo, porque não tinha saída. Então, acho que o time do Santa Cruz é mais amadurecido, não é líder por acaso, e não há nada de especial no fato de ter ganho mais um clássico. E acho que poderia dar Sport, como deu Santa Cruz. Agora, entendo que seria mais, digamos, vantagem para o Santa Cruz, por essa formação mais antiga e o Sport mais nova. Mas a verdade é que acaba individualmente um jogo desse tendo as suas definições. Por exemplo, aquela bola de calcanhar para Pipico, que mostrou que aquele Maidana é lento, é um zagueiro pesado, aparentemente, mostrou que o Santa Cruz tem a saída de caráter individual pelo talento do seu jogador. Embora o Sport tenha essa confiança no atacante Brocador, foi o Brocador que desperdiçou a maior chance do jogo. A melhor bola para fazer gol foi aquela do rebote do goleiro de Santa Cruz e o jogador não fez. Acho, Haroldo, para responder a sua pergunta, que a vitória de Santa Cruz não foi nada de extraordinário. É o melhor time do campeonato estadual. Foi melhor que o Sport desde o princípio, que o Náutico. O Náutico agora que está mudando a sua cara, mas o Santa Cruz vem com a mesma cara desde antes da pandemia. Agora, esse time do Sport, ele pode melhorar. Foi a primeira vez que houve essa formação que jogou esse grupo. Então, o técnico Daniel agora tem que ir fazendo as correções, os defeitos que foram apresentados. E ele ainda quer jogadores porque acha que o plantel tem deficiência em alguns setores.
É isso, Roberto. O Sport não mudou muito, né? Aliás, mudou algumas peças. A gente viu o Patrick na lateral direita, é um jogador que tem qualidade. A defesa estava bem modificada, né? Aí o Chico e o Maidana. Mas do meio pra frente a gente viu de novo Bárcia, o Brocador, William Farias, aquelas peças que nós estávamos acostumados a ver no time rubro-negro. E o João Igor jogando como segundo volante ali ao lado do William Farias. Mas o Sport, de novo, tropeçou, né? Deixou a desejar, Roberto, na sua opinião. Eu sei que você estava no Salgueiro e Náutico, mas já vendo o resultado e o que você já pôde...
Agora, pela sua narração, Maru, o Sport dominou o jogo de ponta a ponta, do começo ao fim.
Ele tinha a bola, né? Ele realmente...
O Santa Cruz só no contra-ataque, né?
Ele tinha a bola, ele tomou a iniciativa de jogo, né? O Santa Cruz foi com a proposta definida. Eu não preciso me arriscar, já estou na semifinal... Então ele tinha a bola, agora ele não consegue fazer o gol. E aí na chance que teve o Brocador jogou fora. O Sport decepciona nesse ponto, né, Roberto?
Olha, o futebol sempre foi assim. Quando você tem oportunidades e não aproveita, você leva e acaba perdendo o jogo. Mas eu já vi vários e mais vários jogos assim. Eu vou lhe citar um jogo que ficou marcado na cabeça de todos os brasileiros. foi aquele jogo do Brasil contra a Argentina, na Copa da Itália, que nós perdemos de 1-0. Nós tivemos um domínio total daquele jogo, quase total daquele jogo, e perdemos uns 5 gols feitos com aquele alemão, com o Miller, com não sei quem, Careca também perdeu o gol. De repente, uma jogada de Maradona, ele vai lá e liquida a fatura e ganhou o jogo de 1-0. Vocês estão lembrados, não estão?
Sim.
Eu acho que está na cabeça de todo brasileiro. Então, eu estou citando um. Então, o futebol é assim, é um estilo de jogo que o Santa Cruz colocou em prática diante do Sport. O Sport não teve a chance que o Hernani Brocador perdeu. O atacante não pode perder um gol daquele, não. O cara tira do goleiro, o goleiro cai para um lado e ele toca no lado onde o goleiro está. Ele era para tocar no lado oposto. Eu sei que está todo mundo voltando. Ele poderia passar pelo... Ele ia passar... Eu pensei que ele... Depois que eu vi o lance perdido, eu fiquei pensando, por que ele não passou pelo goleiro? Porque o goleiro pulou antes dele concluir. E ele poderia puxar a bola e passar pelo goleiro e entrar com bola e tudo até. Mas a gente tem que aceitar, perdoar, entender as coisas que acontecem num jogo assim. Depois de 4 meses de paralisação, de jogadores que ficaram só em casa fazendo aqueles treinamentos leves, os do Santa Cruz também. Então, aplausos para o Santa Cruz, que aproveitou as oportunidades que teve, e o Sport, a gente entende que o time foi modificado, é um time que já vinha sendo modificado antes da pandemia, já havia o troca-troca, entra fulano, vai acontecer isso, sai jogador, entra jogador. Então, é um time em formação. É o time em formação, o time do Sport. E, lamentavelmente, está fora da fase decisiva do campeonato. Mas é assim mesmo. Vai fazer o quê? O futebol é assim. O Sport vai disputar agora com 3 clubes menores, para não ser rebaixado do campeonato, entendeu? Ele é o favorito total desse quadrangular. O que eu digo lamentável, porque eu acho que o campeonato pede uma torcida grande no interesse para a presença, ouvindo, vendo, entendeu? E, embora a gente saiba que os jogos vão ser de portões fechados. Mas sai um grande, fica um vazio. Eu acho que seria a mesma coisa se saísse o Santa ou o Náutico. Fica um vazio de uma torcida grande na fase final do campeonato. Mas é assim, futebol é assim. Você não consegue as vitórias, você cai, você fica fora. Então vamos torcer aí para ver. O Central tem uma chance, o Náutico tem chance de ganhar outro título, o Santa Cruz também, com essa disparada na primeira fase, mas agora torna-se tudo igual. Então vamos esperar para ver essa outra fase do campeonato estadual. Haroldo
Costa! De volta aqui na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. Roberto, me fala então do time do Náutico, que derrotou o Salgueiro. A gente viu que o Náutico ganhou o jogo por 2-1. O Salgueiro optou por uma formação totalmente alternativa, né? Mexeu muito no time, mas o Timbu foi eficiente, com a boa reestreia, inclusive, do Thiago, que estava lá no Flamengo, Roberto.
O Náutico sobrou no jogo. O Náutico teve muitas chances para fazer um placar elástico. O Jonathan perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro da equipe do Salgueiro. Seriam aí, mas lá é cara a cara com o goleiro. Então, o Jonathan, ele botou o pé para empurrar a bola para dentro, ela bate no pé dele, sobe e o goleiro pega. E a outra, ele deu um sem pulo e errou. E a bola passou no meio das pernas dele, ele caiu para um lado e a bola foi lá para o outro lado. Foi até um lance engraçado do Jonathan. Aí apareceu o Jorge Henrique, que é um jogador que não se movimenta muito, que não corre muito, fica ali circulando ali perto do grande círculo. Ele segura a bola, sabe segurar, ele tem experiência. Ele segura, dá um giro, não solta a bola apressado para não perder o lance. entendeu? Controla bem o Jorge Henrique. Mas ele não tem mais o preparo físico, mas sabe finalizar. Ele soube finalizar uma bola que, se talvez fosse no pé do Jonathan, ele desse uma cheirada de novo. Porque, meu amigo, foram duas cheiradas não, a primeira ele tocou na bola, mas não tocou, a bola bateu nele e foi para a mão do goleiro. Então o Náutico perdeu duas chances, depois teve uma outra que ele perdeu com Chiesa. O jogo era para ser aí 3-1, 4-1 para o Náutico. O time do Náutico com os titulares e algumas reservas, porque o Náutico também teve desfalque, mas o Salgueiro tirou muitos jogadores. Então, quem pegar o Salgueiro na próxima fase não vai pegar aquele time de ontem, não. Então, quem quiser se basear pelo time do Salgueiro de ontem, está errado. Tem que se basear pelo time que disputou antes da pandemia. Então, a classificação do Salgueiro foi na segunda posição com 16 pontos. O Santa Cruz teve 25. O vencedor de Náutico e Central vai pegar o Santa Cruz vai pegar o vencedor do jogo do Retrô. Retrô e Afogados. Não é isso? O Santa Cruz vai esperar o vencedor de Retrô e Afogados. Então o Santa Cruz...
Não, é Náutico e Central, Roberto.
Não, eu estou dizendo. O Santa Cruz vai pegar o vencedor de Retrô e Afogados.
Não.
Não?
Não, é o contrário.
É Náutico e Central.
Ah, o Santa Cruz pode pegar ou Náutico ou Central, é?
Isso.
Ah, certo. Então é o Salgueiro que deve pegar o vencedor de Retrô e Afogado, né?
É.
Eita. O Salgueiro pode chegar à final de novo, hein? Final do campeonato. Tem chance. Mas o Santa pode ter aí também vai ter com certeza um adversário mais difícil pela frente. Então, olha, o Salgueiro, a gente não pode avaliar. Os reservas fizeram muita força, correram, brigaram. Mas o time mostrou suas limitações, perdeu apenas de 2-1 pela ineficiência de finalização do time do Náutico, principalmente do Jonathan, que perdeu. As bolas quase não chegaram no Chiesa. O Chiesa teve uma oportunidade, mesmo assim ele chegou meio travado com um zagueiro e não conseguiu finalizar bem. Foi da risca da pequena área. Mas o Jonathan é que teve duas chances de ouro para fazer um placar maior pelo time do Náutico. O Salgueiro não é aquele, o Salgueiro é outro, Haroldo.
Certo. Ô, Ralf, você já viu alterações táticas do Dalpozo? Ele treinou um 4-1-4-1, mudança de esquema. O que é que você observou do time do Náutico?
Deu para ver que melhorou, preencheu o meio-campo, como ele vinha falando sobre isso, que era o que ele queria melhorar no Náutico. Mas eu acho que o adversário facilitou um pouco a vida do Náutico. Na verdade, teve muita liberdade de jogar. O Náutico jogou o jogo todo, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, no campo de ataque. Parecia o Flamengo contra o Fluminense. Então, o Náutico teve liberdade para jogar. E a gente viu o Jonathan perdendo o gol, como o Roberto descreveu aí, porque o Jonathan se posicionou taticamente bem, jogando praticamente atrás do Chiesa. O Chiesa, quando ficava muito marcado, ele era uma alternativa. Então, por isso é que ele perdeu essas chances de gol. Agora, gostei dos dois pontas do Náutico. Achei que o Thiago voltou bem e o Eric fez uma partida como eu não tinha visto ele fazer. Certamente a marcação do Dadinha não foi tão segura e ele teve liberdade. Agora, ele cruzou muito e ele chutou em gol, coisa que ele fazia muito pouco. Acho que o Braia precisa de um jogo mais forte para a gente fazer uma avaliação. Vocês sabem que o Náutico teve desfalque nesse meio campo. O fato do Giancarlo não jogar fez com que o Jonathan jogasse com a função dele. E o Braia e o Raudney. O Raudney ficou com o primeiro volante e o Braia como um meia, jogando pelo lado esquerdo. O Jonathan pelo meio, com liberdade de cair pela direita. Então esse meio campo ficou preenchido. Quando o time do Salgueiro desarmava o ataque do Náutico, o meio campo do Náutico roubava de novo a bola do Salgueiro. Então teve bem atacando, teve bem defendendo. E uma coisa que se destacou também na partida foi a impulsão do zagueiro Carlão. Jogou com a camisa 48 ontem do Náutico. O cara, ele sobe e vai numa altura incrível. Ele cabeceou duas bolas importantes. Uma para o gol, o goleiro pegou, e a outra foi a que gerou o gol de Thiago. Foi um escanteio, ele subiu e deu aquela cabeçada, subiu mais que todo mundo, a gente ficou observando isso. Um destaque para ele, para esse Carlão, é a impulsão. No entanto, o gol do Salgueiro, houve participação, erros individuais dele, Carlão, e também do Luanderson. Mas a gente desconta porque o Náutico foi bem do meio campo para frente, no primeiro e no segundo. E no primeiro tempo não foi tão bem na defesa, mas no segundo já melhorou. Isso é a questão da volta e pouco a pouco vai se ajustando.
Muito bem, bem avaliado realmente o Carlão, Ralf. Inclusive o Antônio Gabriel dizia que ele pode até ganhar vaga no time de quarta-feira contra o Bahia, lá em Pituaçu. Jogo que a TV Jornal vai transmitir, inclusive, nesta quarta-feira. E você vai acompanhar a rodada inteira aqui na Rádio Jornal. Carlyle, eu queria abordar esse momento do esporte, porque o que a gente está vendo, né, é já a história negativa, né? É uma espécie de vexame histórico. A gente nunca viu, eu pelo menos não vi, você pode aí visitar a história também, o esporte disputando algo perto de rebaixamento. Já pode ter feito más campanhas, acontece, mas nunca algo assim, jogar um quadrangular com Petrolina, com Vitória, com Decisão, e tendo que ter resultados no quadrangular para não ser rebaixado para uma segunda divisão. A gente sabe que o time do Sport é melhor do que o Petrolina, do que o Decisão, do que o Vitória, mas ele está nesse momento inserido nesse contexto. E esse tipo de vexame histórico, o que causa aí nos rubro-negros, o que é que você tem ouvido desde ontem, que sensação ficou? O Ralf já falou aqui que esse foi só a primeira vez que esse time jogou, mas aí a torcida já começa a projetar a Série A. Você vai levar esse time para a Série A? O que é que vai acontecer com ele lá? Qual é o momento do esporte, na sua opinião, Carlyle?
Pois é, Haroldo. Mais do que o vexame, a vergonha, eu escrevi isso na coluna Planeta Bola agora pela manhã, um post lá, que mais do que essa vergonha é outro alerta. E que a direção do esporte pegue esse alerta e faça algo. Não apenas ficar choramingando, crise financeira, ficar falando de herança maldita. É verdade que esse esporte está nessa situação por conta de uma herança maldita, mas tem que virar a chave. Tem que tentar fazer algo diferente. O esporte já teve outras crises e conseguiu superar. Para não ficar tendo essas decepções e achando que isso faz parte do futebol tão normalmente. Faz parte do futebol sim, mas time grande, clube grande, não pode ficar se acostumado a isso. O esporte já esse ano foi eliminado novamente, pela segunda vez seguida, na primeira fase da Copa do Brasil. Está fazendo uma campanha de razoável para ruim na Copa do Nordeste. Campeonato Pernambucano, uma campanha terrível por erro de planejamento e erro de montagem no elenco também. E por que erro de planejamento? Porque no começo mudou o time, tinha time A e B, e eu conversando hoje de manhã com o Davi Saboia, repórter do Jornal do Comércio, também daqui da Rádio Jornal, Davi Saboia falou uma frase, foi muito feliz numa frase, ele disse: só pode ter time A e B quem tem o time A. E Sport ainda não tem um time A. A, que eu digo, de qualidade. Sport vai disputar um campeonato brasileiro aí, e já está sendo cotado, na teoria, claro, como um dos possíveis candidatos a rebaixamento. O Sport hoje tem um dos piores times da primeira divisão, mesmo sem ter estreado ainda. O time do Sport desse ano é pior do que o time do Sport do ano passado, quando disputou a Série B. Então isso tem que servir de alerta. Sport, se essa pandemia fez mal a todo mundo, mas pelo menos no caso do Sport, ele passou alguns meses não poupando dinheiro, mas sem gastar. Ele era para ter um time da Série A desde abril, não tem ainda. Então depois de abril, maio, junho, julho, está chegando em agosto, agora poupou 4 meses, tem que contratar uns 2, 3 jogadores, porque com o que tem aí, não está conseguindo dar conta num campeonato pernambucano. E se você for ver, desses 5 empates que o Sport teve, 3 deles foram contra as equipes que estão no quadrangular do rebaixamento. Vitória, Decisão e Petrolina. Ou seja, não é só a questão do clássico não, que como falou a Ralf, é normal perder um clássico, e mesmo do jeito que foi, tendo mais posse de bola, levando um gol no final. O problema foram os jogos contra os pequenos.
E aí, Ralf, onde está o erro, ou onde estão os erros? É verdade que o treinador já foi demitido, já teve troca de técnico, de comando, um novo treinador remotiva, mas onde é que está aí o principal problema para esse ano de 2020, que eu até comentava com o Carlyle ontem, viu, Ralf? Já entrou para a história pela pandemia e porque todos nós que acompanhamos aqui o futebol pernambucano estamos vendo uma camisa como Sport disputando aí um quadrangular de rebaixamento, Ralf.
O Haroldo, Carlyle e Roberto, eu não sei se vocês se lembram que, para responder essa pergunta, de uma declaração de William Farias, quando ainda na pandemia ele teve a oportunidade de falar e responsabilizou a direção do esporte pelo time fraco que acabou derrubando o Guto Ferreira. Vocês se lembram disso?
Ele falou alguém assim, se lembra, não, ele, né? Ele falou assim abertamente.
Abertamente. Inclusive eu disse, olha, está havendo alguma coisa, o esporte deve estar com salário atrasado, porque é difícil um jogador dizer abertamente o que o William Faria disse.
Estava, né?
E culpou a direção.
Com salário atrasado. Hein? Estava com salário atrasado o esporte.
Estava. Então veja só, mas eu digo por a posição dele, e ele estava certo. Eu me lembro aí da frase do Adilson Couto, eu assino embaixo o que ele disse. Ele culpou a direção do esporte. E a direção do esporte culpou Guto, porque Guto colocou os jogadores da base no time do esporte que começou o campeonato pernambucano e tendo em casa jogadores veteranos, e ele não colocava. Eu fiquei
nos
com
dois jogos iniciais do campeonato, não foi?
Quem disse? Hein?
Foi nos dois jogos iniciais do campeonato que ele fez aquele time misturado lá, colocando mais aquelas promessas,
Guto,
né?
Teve na ilha, enquanto o Guto ficou na ilha, ele manteve aquele time e, de certa forma, desdenhou alguns jogadores veteranos que já estavam lá. Então, por isso, ele acabou caindo, veio o Daniel. Eu acho que o defeito do esporte pode ser distribuído com todo mundo, não apenas com o Guto, mas com a diretoria, porque do jeito que ela pediu para botar jogadores da base para testar, devia dizer, olha, faz o time porque a base não está resolvendo. Tanto é que os jogadores da base foram negociados na sua maioria. Então, o que é que acontece? Ali houve uma falta de comando, uma flexibilidade. Mas aí veio o Daniel. E não pode imputar responsabilidade pelo campeonato pernambucano a Daniel. O Daniel está tentando encontrar uma cara para o time do esporte. Hoje de manhã ele chegou a dizer de que vai precisar de reforço. Não quer dizer abertamente as posições, porque diz que é uma coisa interna, certamente para não ferir jogadores. Mas ele disse que precisa, ele sabe onde estão os pontos fracos. E com a diretoria ele está pedindo jogadores para melhorar o time do esporte. Eu só acho que o esporte não perdeu a classificação só no jogo de ontem com o Santa Cruz. Ele perdeu desde o começo, porque um time grande como o esporte nunca teve na liderança. Ficou sempre terceiro, quarto, daí para baixo. Quer dizer, numa competição onde tem três times grandes, na pior das hipóteses, ele tinha que ser o terceiro. E ele acabou em sétimo. Então, para você ver que a campanha foi que levou o esporte a isso e não apenas o jogo de ontem.
Olha, deixa eu acrescentar aqui, Ralf. O esporte teve duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Santa Cruz teve 8 vitórias, 6 a mais. O Salgueiro teve 5 vitórias, 3 a mais do que o Sport. Então é isso aí, a gente vê. O Náutico teve 4 vitórias ao final desta primeira fase. O Retrô teve 4 também. Então o Sport teve 2 vitórias e teve 5 empates. Foram esses empates que determinaram essa desclassificação. Não é?
É isso aí, Haroldo.
A minha pergunta é direta, Carlyle. Ainda dá tempo de remontar esse time até a estreia do Brasileirão para que na primeira divisão o esporte possa figurar de outra forma? Porque se a gente fizer uma avaliação hoje fria, né, sem ver ninguém jogar, nós não vimos ainda. Aliás, não vimos quase ninguém, né? Tá todo mundo voltando agora. São Paulo volta agora. O Rio. Vimos os cariocas.
Agora tem jogador para estrear no esporte, né? Tem o Ronaldo, que é o centroavante, que veio de Santo André. Quem é mais aí? Carlyle. Quais são os outros?
Só o Ronaldo.
Só tem esse Ronaldo?
Só para estrear o Ronaldo, né? Tem Bruninho, que tá começando agora. Entrou, tem Maidana, agora, que fez o segundo jogo. Jonathan Gomes, que jogou pouco ainda, mas mesmo assim não tem cara de Série A, não.
A minha pergunta era essa.
Para o começo da Série A, para a estreia, não dá tempo, não. Agora, para o Campeonato Brasileiro, para a Série A como todo, dá tempo, sim. Agora tem que acordar. Tem que tentar buscar recursos de alguma outra forma. E não apenas ficar se lamentando. Acho que a diretoria do esporte sempre se gabou de ter diretoria atuante, firme. Cadê? Não é porque está todo mundo isolado em casa, não, mas...
O presidente disse...
Não estou vendo muita ação, não.
Doa quem doer, não tem dinheiro para contratar. Isso o Milton Bivar disse outro dia aqui na Rádio Jornal. Eu acho que o time do esporte vai entrar com esse grupo que está aí, talvez mais um segundo volante, mais um zagueiro. Então, deve entrar na batalha para ficar ali do meio para baixo, tentando ficar até a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Essa é a proposta,
parece. Tem que buscar recurso, Ralf.
Hein?
Tem que buscar recurso, não pode ficar só lamentando que não tem dinheiro,
onde
não.
É, onde é que vai buscar? Não,
Santa Cruz tem mais dinheiro
que resolver.
Não tem.
A diretoria que
já viu o esporte em outros
anos. Mas a folha do Santa Cruz deve ser 250 mil.
Olha, eu estou com um delay grande
perdão,
hoje.
Roberto, eu não vi não,
porque o retorno está
mais baixo, e por conta do delay. Mas veja, eu já vi outros anos o esporte sem dinheiro buscar recurso de alguma outra forma, empréstimo, enfim, tem que fazer um cálculo. Se o esporte gastar, sei lá, vamos lá, além da sua folha, gastar mais R$1 milhão com, por folha, ou então R$500 mil, contratando mais 3 jogadores do nível melhor, ou R$600 mil por mês, vai gastar quanto nesses últimos 6 meses? Vai gastar 3 milhões, a Série A do próximo ano vai valer 50 milhões. Então tem que fazer cálculo, tem que buscar, não sei se empréstimo, não sei se parceria, tem que fazer algo diferente. Agora, se ficar só chorando, vai perder esses 50 milhões e vai cair para a Série B.
Que todo mundo sabe, se o Sport cair para a Série B, não paga os débitos que tem que pagar. Se se mantiver na Série A, aí ele tem uma perspectiva maior, porque a participação financeira é bem maior, as vendas são mais caras, então a possibilidade de um faturamento mais alto. Então, ficar na primeira divisão é o ponto principal. Agora, se tropeçar, falar isso para eu encerrar aqui a minha parte, se tropeçar no Confiança, aí vão contratar um time inteiro, se for necessário, não apenas duas, três peças para reforçar.
Será?
Ah, velho. Porque aí a crise Ralf, se Roberto. Estabelece oficialmente. Chega mais.
Um time que é limitado, ele é preparado para jogar de forma reativa. O Santa Cruz, não é que o Santa Cruz seja um time limitado, mas tem um elenco limitado. O Santa Cruz marcou bem e conseguiu ser reativo em poucos momentos do jogo, mas foi letal quando conseguiu. Ou seja, o Santa Cruz está bem preparado para o Campeonato Brasileiro, que é na sua divisão Série C. O Sport montou um time para ter posse de bola, um time mais aberto. Ele vai jogar na Série A, ele precisaria ter um esquema de jogo diferente. Se ele já não tem tantos jogadores que possam fazer a diferença, ele tem que tentar fazer taticamente. Por isso é o maior erro. Quando eu falei erro de montagem, é também por aí. Não é só a questão técnica de jogadores com baixa qualidade. É a questão do time não estar preparado para jogar uma Série A taticamente também.
Mas não pode se fazer o julgamento do time atual do Sport por uma partida. Pelo que eu sei, eu não estava no jogo, estava no jogo do Náutico.
São 6 meses, Ralf.
Não, esse time que jogou ontem teve 6 jogadores que não vinham jogando. Então, há de convir que é outra.
Mas a base é a mesma, a estrutura tática é a mesma.
Aí é que está. Vamos esperar, porque no futebol brasileiro, a gente já sabe que só o esquema não resolve. É preciso qualidade do atleta no plano individual. E daí forma-se um bom conjunto. Então é dar um tempo mais ao Daniel Paulista para ver o que é que vai acontecer. O segundo jogo desse time vai ser quarta-feira. Então a gente já vai ter uma noção, basicamente, do que esse time pode render.
O Sport vai ter que dar uma resposta na quarta, né? O jogo é contra Confiança, o Daniel já conhece lá a turma do Confiança. Ganhar o jogo é obrigação, né? Nessa volta da Copa do Nordeste, num estádio vazio. Então tem que se impor lá.
Mas o Confiança fez uma boa campanha, tá fazendo, né?
Fez sim. O Confiança é uma campanha muito melhor do que a do Sport.
É obrigação, mas não é garantido.
Não, garantido não é, não. Mas é
assim, confiança líder.
Obrigação, sob o ponto de vista, Roberto, de dar uma resposta, né?
Porque, sim, é verdade. Precisa.
Mostrar competitividade, né? Mostrar luta dentro de campo, brigar pelo resultado até o fim, porque a sensação que ficou é que realmente o time do Sport não avançou.
E, aliás, vocês sentiram que o time do Sport cansou? Alguns jogadores ou muitos jogadores
cansou,
cansaram?
Roberto. Cansou. O Sport fez o gol do empate aos 19 minutos. Ele só foi ter outra finalização e bem fraca aos 38, ou seja, quase 20 minutos depois. Mérito também do Santa Cruz, porque quando o time leva o gol, a tendência é recuar ainda mais e dar espaço para o adversário. E o Sport teria que ter ido em cima, mas não conseguiu. O Santa Cruz conseguiu manter um bloqueio, melhorou esse bloqueio, e o Sport só foi deixar para ter aquela chance do brocador já depois dos 40 minutos, 42 minutos.
É, eu acho que era tudo dentro do esperado. Eu acho que, sei lá, você, no primeiro jogo, depois de 4 meses de paralisação, eu acho que tem que dar um desconto aí para um bocado de coisa que nós vimos na rodada de ontem.
Tem que ver mais esse time. É. A gente precisa ver mais para formar
incluindo
um juízo,
até
um
o conceito Santa Cruz
se
também.
Esse time vai bem ou não para o Campeonato Brasileiro.
É, o Santa Cruz também, né? Precisa ser mais visto.
Acho que todos, os jogadores do Náutico, depois dos 20 minutos do segundo tempo, jogadores começaram a sentir, alguns, começaram a sentir cãibra. Vários caíram com cãibra. Então é isso aí, a volta foi uma volta de primeiro jogo depois de 4 meses.
É, fica aquela dúvida também do jogo, Carlyle, que o Santa Cruz vai ter que propor o jogo, né? Quando tiver que jogar como mandante, né?
Agora com o River, ele tem que propor.
Tem que propor, é. Como é que ele vai se comportar, se vai ter criatividade, vai ter qualidade para propor o jogo também, né? Porque no jogo reativo, o Santa Cruz se deu muito bem até agora, né, Carlyle?
É, e não apenas no clássico contra o Sport, eu me lembro no primeiro jogo contra o Bahia, ele no primeiro tempo o Bahia foi melhor, mas no segundo tempo, quando o Santa Cruz tomou a iniciativa do jogo, ele foi melhor do que o Bahia e merecia vencer. Contra o Botafogo, ele ganhou por 3-0 com um jogador a menos e fez
aquele,
gol também de forma reativa.
Clássico.
Ou seja, Santa Cruz consegue balancear bem essa questão de mudança de estrutura, né?
O
contra
adversário,
o River,
aquele é um time mais fraco,
que começou a treinar há pouco tempo. Então ele precisa, perdão, Ralf, que eu não estou escutando. É, ele precisa se impor, tentar se impor, porque precisa vencer. Ele está disputando com o Ceará e com o Náutico.
Aí teve aquele clássico com o Náutico, Ralf, eu queria falar também, no estadual, que ele mandou no jogo também. O Náutico não jogou nada naquele dia, né?
É verdade. Agora, olha, o River, que o Santa Cruz vai enfrentar, jogos de quarta-feira, deixa mais ou menos a visão. O mais fraco dos adversários de Pernambuco provavelmente seja o River, porque foi montado para terminar a competição da Copa do Nordeste e seguir depois. Então é um time novo. Santa Cruz já é um time, em relação ao River, um time velho, amadurecido no sistema tático. Então o Santa deve pegar o mais fraco. O mais forte é o do Náutico. E depois vem o do Sport. O Confiança é um adversário taludo hoje pelo conjunto e não por nome de jogador, coisa do tipo. Mas é um time que está liderando a Série B com 13 pontos, adversário do Sport. E o adversário do Náutico, que é o dono da casa, é o Bahia, deve ser um jogo também encardido. Então, nessa relação, o Santa Cruz é o que pega o teoricamente mais fraco. Eu espero que o Santa ganhe do River, isso aí eu estou colocando já no papel e assinando embaixo.
E o próprio treinador do River também falou isso, né, Ralf? Que tem menos tempo de treinamento em relação ao Santa Cruz e eles tiveram dificuldades também lá na Bahia. Alguns jogadores foram testados lá com Covid, já foram afastados lá do River do Piauí.
Eles não puderam treinar lá em Teresina e a Liga está pagando a hospedagem e o centro de treinamento para eles se exercitarem na Bahia. Então, o time está nessa condição. O Santa Cruz está numa condição muito melhor.